Essa é uma das coisas que eu vos tenho comigo. Por vos ter todos aqui, com a mesa, e por vos ter todos aí, porque hoje é um dia especial na minha vida. Especial, porque, como eu vos disse, eu hoje é que festejo os meus 90 anos. Porque nunca encontrei tantos amigos como hoje. Tantos amigos aqui da mesa. Ora bem, agradeço, portanto, a vossa presença, que me dá muita força, muita alegria, muito calor. E, particularmente, aqui nesta minha terra e aqui neste museu que me é tão querido, como muito bem disse o Gama, e que estou profundamente ligada. Agradeço a todos os amigos e aos meus camaradas vieram hoje festejar comigo este dia do lançamento de um livro que é mais do que um livro. É realmente um pedaço da minha vida, um pedaço da minha vida longa, prestes a atingir 90 anos. Agradeço à Câmara Municipal e à Presidente, à nossa Presidente, agradeço ao Museu e a toda a sua equipa que colaborou para que esta iniciativa se realizasse, agradeço esta oportunidade de aqui nos reunirmos. E ao Grupo Coral Adágio, meus grandes amigos, que vieram abrilhantar esta sessão, e ao seu mestre, António Alves Pereira, agradeço. A eles devemos a divulgação da música de grande qualidade e a capacidade pedagógica do TOR junto da juventude, que tem contribuído, sem dúvida nenhuma, para a divulgação cultural muito intensa neste nosso concelho. Assim, a nossa cidade deve isto também muito. Mantendo o estilo de trabalho coletivo a que há muito me habituei, devo ao grupo de amigos do Museu de Portimão o estímulo para escrever alguma coisa sobre a minha vida, e foi devido à insistência de muitos deles, que aqui estão presentes, também a muitas opiniões partilhadas, que iniciei estas memórias. Inicialmente, eu não estava a pensar muito escrevê-las. E, de facto, devo àquelas conversas que tivemos e àquele incitamento que me deu alguma força para começar a escrever este livro que eu já não pensava em escrever. Dentro deste grande coletivo, que é o grupo de amigos do Museu de Portimão, toda esta nossa amizade partilhada, eu devo ainda falar, por exemplo, do que devo à Maria de Val Cartaz, que se ofereceu para executar a primeira revisão do texto e que o fez muito generosamente. Ela, que é uma escritora que orgulha também a nossa terra e muito. Portanto, agradeço. E, assim, este livro tem muitos colaboradores e muitos padrinhos, digamos. Por exemplo, o Dr. Silvestre Lacerda, diretor do TOM e de todos os arquivos nacionais. Um homem importante, mas não distante, que por acaso encontrei e disse: vou lá fazer umas pesquisas. E ele disse-me: venha para o meu gabinete que fazemos juntos. Não me mandou lá para cima, para os papelinhos que mandamos e que levamos um monte de tempo à espera da resposta. Não. Foi ele que encheu a sua mesa no seu escritório de dossiers e andámos a procurar juntos várias coisas que estão neste livro, digamos, a autentificar algumas das informações ou das afirmações que eu aí faço. E ainda por cima, disse-me com toda a simplicidade: e se a gente fizesse o lançamento aqui na Torre do Tom? Quando eu disse: oh, ao monte Ferreira, ficou de virar. De facto, depois Eu disse, e se fosse o senhor doutor a fazer o lançamento do livro, a falar? E ele disse, com muita honra, porque este livro, e como a Maria João Duarte disse, ele também o disse, este livro faz parte da história. E, portanto, cabe muito bem, aqui na Torre do Tombo, fazermos o primeiro lançamento do livro. E, de facto, foi um importante momento do percurso deste livro. E também o devo muito. Porque, embora eu conheça o Manuel Loff já há muito tempo, resolvi telefonar-lhe e dizer: estou a começar a escrever um livro, será que tu queres fazer o prefácio? E ele disse: bem, manda-me para cá os e-mails com as coisas que for escrevendo, que eu farei o prefácio. Portanto, digamos, um professor como o professor Manuel Loff, que se oferece assim, tão boamente e com tanta generosidade para fazer um prefácio que, sem dúvida nenhuma, dá uma nova perspectiva e maior profundidade ao que eu escrevi, de facto, isto mostra todo um coletivo de pessoas, não fui só eu, que à minha volta me foram ajudando, me foram incitando e me deram diversíssimas formas de apoio, como acontece hoje com a doutora. Que acaba a Maria João, que acaba de falar do livro com muita generosidade. Com a presença aqui da doutora Isilda também, com o meu amigo, que acabou de dizer umas palavras, porque dizia: eu não esperava estar aqui, eu não podia deixar de estar aqui, como diretor dinâmico deste museu. Ora bem, depois destas palavras, que são justas, eu tenho que agradecer também ao meu editor, porque o Fernando Mão de Ferro, além de uma paciência enorme comigo, tem tido uma dedicação e deu um apoio à publicação destes livros extraordinários. Eu sei que ele é sempre um bom editor para qualquer pessoa, mas julgo que comigo teve uma generosidade muito particular. E por isso lhe agradeço. E daí dizer-vos que, como a doutora Maria João disse, mas eu quero acentuar, chamar livro de memórias a este livro é uma forma de chamar, mais simplificada, provavelmente. Mas este livro é um livro em que eu pretendo, acima de tudo, falar daqueles a que eu chamo heróis anónimos. Porque no percurso da minha vida, na clandestinidade, que foram muitos anos, eu reparei, certifiquei-me ao longo dos anos, que muitas e muitas pessoas que nos deram apoio, que nos deram ajuda, que nos acolheram nas suas casas, cujos automóveis ficaram ao nosso dispor ou nos transportaram de um sítio para o outro, de uma reunião para outra, de um encontro para outro, muitos deles, e a maior parte deles até, nem eram comunistas. E por isso eles são amigos e amigas nos tempos difíceis. E são, sem dúvida nenhuma, pessoas cujo apoio à nossa luta foi fundamental para que a nossa luta fosse para a frente. Ora, são esses que são muito menos focados, muito menos conhecidos, nesse livro que a Maria João fala, mesmo de memória. E não vejo nas suas memórias muita gratidão por esse amigo. Eu também conheço a maior parte desses livros que a Maria João falou. Ora bem, eu achava que havia um lapso. E é falar daqueles que nos deram um apoio inestimável, modesto, obscuro, sem esperarem nem honras, nem glórias, mas que o fizeram generosamente. Arriscando-se, e é essencialmente isto que eu queria focar em relação ao livro que acabei de escrever. E também um outro aspecto. Nós ouvimos falar constantemente, e é um dos temas mais conhecidos dos países da clandestinidade, o facto de as estruturas da PIDE, os estruturados, de facto é muito frequente. E a terceira, inclusivamente, são de facto grandes heróis. Mas esquecemos por detrás deles, apoiando-os, indo a caminho das prisões e correndo todos os caminhos de todas as prisões deste país, indo até fora do país, até ao Tarrafal, houve famílias de presos que sofreram praticamente tanto como eles, que não foram torturados. Alguns até o foram, mas a maior parte não foram torturados. Simplesmente viram as nódoas negras dos seus filhos, das suas filhas, depois de todas as torturas que sofreram. Receberam roupas deles com sangue, das torturas que sofreram. Fizeram as suas encomendas com alguma comida, com alguns livros, para lhes dar aquela imagem ainda de que estão em família, daquele conforto familiar que na prisão lhes faltava. E quantos deles, e eu sigo-os aqui, tiveram os seus filhos mortos, assassinados, e em alguns casos nem viviam quando foram entrados. E é dessas pessoas que eu quis falar também. É eles que eu homenageio, porque as famílias dos presos políticos foram torturadas também de outra maneira. E é uma das razões porque eu hoje lhes faço referência neste livro. E assim, destes heróis anónimos ou destas pessoas sofredoras de que não há tanto registro histórico, eu falei. E é por isso que vocês, ao lerem o livro, deem, de facto, enfim, um olhar de carinho quando lerem aquilo que eu escrevi sobre isso. Obrigada, amigos. Obrigada.